Olá, seja bem-vindo ao podcast da IDE. É uma grande alegria ter você aqui conosco. Que essa mensagem, onde nós compartilhamos o Evangelho, possa entrar no mais profundo do seu coração e gerar mudanças em sua vida. Um grande abraço. Vamos à mensagem. Diga para a pessoa que está ao seu lado, feliz ressurreição. Se você puder profetizar para mais de uma pessoa, quem está de um lado, quem está do outro. Hoje é o dia mais importante da história. Não existe nenhum outro dia como esse dia. Dia de Páscoa, da gente celebrar o que Jesus fez na cruz, da gente continuar contando essa história e continuarmos sendo transformados por essa história. Então, mais uma vez, eu digo feliz ressurreição para vocês. Que vocês possam experimentar tudo que Deus tem. Nos últimos domingos, a gente esteve explicando um pouco mais o caminho da Páscoa. Quem pôde estar aqui nos domingos anteriores? Para que a gente chegasse hoje com um entendimento maior, com uma compreensão maior do que Jesus fez. E eu confesso que talvez essa seja a Páscoa que eu estou celebrando com mais alegria no coração e com mais reverência pelo grande amor de Deus que foi derramado na cruz por nós. Às vezes a gente não consegue celebrar tanto porque a gente não consegue ter a revelação do que foi que aconteceu. Mas quando a gente vai estudando, ouvindo, lendo, o nosso coração se enche de uma alegria, porque você fala, gente, está consumado, foi feito, o preço foi pago, sabe? A história foi mudada, foi alterada e não há mais nada que possa acontecer que reverta isso. Sabe, nós fomos colocados de volta dentro da vontade da presença de Deus. Aleluia! E aí, nos últimos domingos, a gente esteve explicando o porquê da Páscoa. Por que nós caminhamos para a Páscoa? E Páscoa, a gente viu que significa Pessah, em hebraico, é passagem, saída, mudança de um lugar para o outro. Mudança na antiga aliança do Egito para onde? Quem lembra? Para a terra prometida. E na nova aliança, mudança da morte para a vida. Gente, carro, quem for proprietário do carro, compareceu ao estacionamento. É legal porque todo mundo olha, né? Faz assim a igreja. A gente já sabe que tem alguma coisa. Então, a saída da morte para a vida. E nós precisamos entender, então, qual é a profundidade disso. Porque a partir do momento que a gente entende, o nosso coração vai sendo transformado. E a gente viu a passagem. Tá bom, gente, pode tirar, já foi. Esse passa só duas vezes. Agora, se rebocarem o carro, rebocaram. Não deve ser isso, não. Geralmente é farol aceso, vidro aberto. Mas então a gente viu que a gente saiu da morte para a vida. Que morte? Pergunta isso, que morte? Quando Deus cria um jardim, ele fala para Adão, Adão, você é como eu, imagem e semelhança, você tem domínio, você tem autoridade, mas tem uma coisa que você não pode fazer, Adão, você não pode escolher viver a vida no seu esforço. Você não pode escolher comer daquele fruto do conhecimento, do bem e do mal, porque aquele fruto não é só um fruto, não é só uma comida, aquele fruto é um outro estilo de vida, e no momento que você comer, Adão, você vai estar saindo daquilo que eu preparei, e você vai estar entrando naquilo que você pode produzir. E no dia que você entrar naquilo que você pode produzir, você vai morrer. E a partir daquele momento que nós vemos na leitura bíblica, se você está estudando o livro de Gênesis, se você já leu, você vê que em Gênesis 3 acontece uma ruptura do que era celestial e começa a aparecer aquilo que era humano. E por 4 mil anos, de Adão até Jesus, a humanidade está morrendo, a humanidade está padecendo sem que houvesse esperança, sem que houvesse vida. Mas glória a Deus por Cristo Jesus. Então, o homem sai do jardim, o homem perde o contato com Deus, o homem perde o sopro de Deus, o homem perdeu tudo. Mas quando Jesus vem e ele começa a restaurar essas coisas, ele nos devolve agora a um jardim. Da mesma forma que Adão não podia comer daquele fruto que era o esforço próprio, que era a sabedoria própria, que era o entendimento humano, que era a morte e separação de Deus. Quando Jesus vem, ele fala assim, agora só há um caminho, só há uma verdade, só há uma vida, eu sou. Aquele que se alimenta de mim, entenda, todos os outros caminhos não podem devolver a gente a Deus. Podem parecer bons, podem parecer saudáveis, mas só Jesus é esse fruto que nós comemos e nos devolve o acesso a Deus. E como que isso acontece? Acontece porque a dívida que existia foi uma dívida que fez o homem se vestir de folhas de figueiras, imagino que vocês se lembrem disso. E ele tenta cobrir a sua nudez, ele sente vergonha, ele sente medo, ele começa a se comparar. E aí Deus no Éden profetiza aquilo que aconteceria e ele pega peles de cordeiro e já veste Adão, simbolizando que um dia viria um cordeiro. um cordeiro que seria morto para remover os nossos pecados. Aleluia. Então, entenda, a Páscoa é a quitação de uma dívida. A Páscoa é a quitação de um problema que nós tínhamos de identidade. Nós vamos passar por três pontos hoje rápidos, mas você precisa entender que a nossa identidade estava destruída. A nossa identidade, ela estava ligada àquilo que de fato não importava para Deus. E quando Jesus vem, ele vem fazer uma restauração total. Deus não quer melhorar a sua vida. Deus não quer melhorar a sua vida. Deus não quer te dar uma promoção no seu emprego. Deus não quer fazer um milagre pequeno. Gente, tudo que é desse mundo apenas é pequeno demais. Deus não quer fazer, ai, um Deus grandioso, porque ele fez eu casar, para de bobeira. Ele é um Deus grandioso, porque você estava morto e agora você vive eternamente. Ele é um Deus grandioso, porque a dívida que você tinha contra ele, que era uma dívida de pecado, de natureza pecaminosa, foi removida por Cristo Jesus. E agora nós temos o privilégio de falar, nós somos filhos de Deus. Então, essa é a grande vitória do Evangelho. Então, nós vemos que, nos últimos domingos, que primeiro dia da semana, depois que Jesus ressuscita, ele vai ao entardecer conversar com os discípulos. Quem lembra disso? Ao entardecer, ele aparece, assim como Deus fazia no Éden. Jesus faz dizendo, olha, agora novamente há uma porta aberta, agora novamente há uma possibilidade de uma vida abundante. E Jesus faz sobre o quê? Vocês lembram? Faz o quê sobre eles? Jesus sopra sobre eles. A mesma coisa que Deus fez em Adão no Éden, Jesus faz sobre os seus discípulos, dizendo que agora há uma nova natureza, há uma nova criação. Meu irmão, você precisa entender que Jesus fez você ser uma nova pessoa. Eu vou repetir. Porque você não é uma pessoa melhor. Você é uma nova pessoa. Quando Deus olha para você e você está em Cristo, Ele não está dizendo, o Gabriel melhorou. Ele está dizendo, o Gabriel morreu e o Gabriel renasceu em Cristo. E quando Deus olha para a gente, Ele fala, há uma nova criatura, uma nova criação, com novas possibilidades, há uma criação agora que é movida e regada e remida pelo sangue de Jesus. Queridos, nós precisamos urgentemente de uma mudança de mentalidade, a fim de que nós possamos desfrutar do que Jesus disponibilizou. E aí haja estudo. Hoje eu parei, né? Enfim, estava ali pensando, lendo. E como eu me emocionei na presença de Deus, dizendo, Jesus, obrigado. Obrigado porque nessa casa, onde meus filhos não estão, minha esposa já tinha saído, eu estava tomando um café sozinho, falei, aqui sua presença está. Obrigado porque você nunca mais vai sair. Você veio para ficar. Obrigado porque o meu nome está escrito em um livro da vida. E não foram minhas ações que levaram até lá. Não é minhas ações que me tiram de lá. Obrigado porque eu estou em um lugar de descanso. Jesus, muito obrigado. Queridos, eu dizia assim, me revela mais, Jesus, sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição. Porque às vezes a gente estuda tanta coisa. E a gente deixa de estudar o que de fato nos dá vida. Então, a gente passou por isso, sobre como Jesus estava restaurando as coisas. No vídeo das crianças, a gente viu que Maria Madalena confundiu ele com o quê? Com o jardineiro. Por quê? Porque ele é o jardineiro. É ele que restaura a nossa vida, a sua origem. É ele que faz, é ele que cuida. Sabe, e nós estamos entrando, então, em algo muito maior. E os desdobramentos disso são inúmeros. Porque hoje a gente vai dizer como é que o cristão vive. Pelo menos vamos tentar falar sobre isso. Como que o cristão vive? Porque se a gente morreu, e a gente morreu, amém? Se você é cristão, você entende que a sua vida antiga chegou a um fim. Qual vida antiga? Não era a vida antiga ruim, de pecado, de não. Era a sua vida antiga total. Tudo que foi vivido antes de Cristo, seja bom ou ruim, chega a um fim, porque agora há uma nova criação nascendo, uma nova pessoa que foi gerada, uma nova identidade. Meu querido, nós deveríamos estudar muito mais. Olha o sinal de Deus, né? Nós deveríamos estudar muito mais a nossa nova identidade do que se arrepender da identidade antiga. Vou repetir isso para você. Você deveria estudar muito mais o que aconteceu com você a partir da cruz do que aquilo que Adão deixou para você antes da cruz. Porque o que Adão deixou foi morte, destruição, miséria, mentira, ruína, mas a Bíblia fala que em Cristo Jesus tudo se fez novo e agora há uma nova vida disponível para você e Deus está te convidando, estuda essa vida, se aproxima, porque agora o caminho a Deus está aberto. E se o caminho até Deus está novamente aberto, o caminho da mudança está disponível. Você não muda porque você se esforça. Você não muda porque você está lutando. Você não muda porque você está se esforçando. Adão podia se esforçar a vida inteira, que ele jamais seria colocado no jardim de volta. Entenda isso, gente. Porque eu estou libertando você de pensamentos errados. Você não agrada a Deus porque você está se esforçando para agradar. Você não é um bom cristão porque você cumpriu uma série de exigências. Não há nada que você possa fazer que pudesse te devolver ao plano de Deus. Nada. De forma que a única esperança que a humanidade tinha era que um dia Deus mandasse o seu próprio filho para pagar o que a gente jamais poderia pagar. Para quitar a dívida que era contra ele mesmo. Timothy Keller tem vários livros dele. Ele diz assim, o absurdo é que aquele que foi ferido, que o pecado que foi contra Deus, ele mesmo paga o que foi feito contra ele. Ou seja, Deus te ama tanto que ele sofreu duas vezes. Ele sofre quando Adão erra. E ele ama tanto a humanidade que ele fala assim, eles não têm como pagar, pois eu vou pagar o erro deles. Isso é Páscoa. É a gente olhando para a cruz e dizendo, Deus, muito obrigado que você está me livrando dessa vida aonde eu sou, aquilo que eu faço, e você está me levando a uma nova vida aonde eu sou, o que tu dizes que eu sou. Logo, o cristianismo não pode ser conquistado, tem que ser herdado. É um presente que a gente recebe. Por isso que é graça, é favor de Deus. Favor de Deus que abre o caminho novamente até você estar com Deus. E agora, porque você está com Deus, uma mudança sobrenatural começa a acontecer em você. Novos desejos começam a surgir, novas ideias começam a surgir, lágrimas começam a escorrer. De repente você começa a dizer, Deus, me purifica cada vez mais, purifica a minha mente. Não porque você tem que... Não porque você é obrigado a, mas porque simplesmente você entendeu e você está apaixonado por Deus. E o seu coração bate diferente. E você quer estudar os dons do Espírito Santo. E você quer estudar essa nova vida. Por quê? Porque um novo caminho foi aberto. Então, domingo passado, a pastora Júlia falou sobre... A gente está só na introdução. Até meio-dia a gente termina hoje. Ontem nós tivemos, ontem e anteontem, uma conferência aqui maravilhosa. Como é bom desfrutar da presença de Deus. Mas a Júlia falou do cordeiro, do descanso e do penhor. Não sei se vocês lembram, mas foi isso que ela pregou domingo passado. O cordeiro, o descanso e o penhor. Então, Páscoa significa passagem. Eu queria que você profetizasse para quem está do seu lado. Talvez você não conheça essa pessoa, mas profetiza mesmo assim. Diz para ela, feliz passagem. Queridos, você já pensou o poder desse termo passagem? É tão bom quando a gente tem uma passagem, não é? Estou pensando nisso aqui agora, não estava nem na pregação. Mas é tão bom você ter uma passagem que te tira de um lugar e te leva para outro. É tão bom quando aquele bilhete está na sua mão. Ele fala assim, eu tenho uma viagem para fazer. Eu tenho, sabe, algo novo a viver. Seja de férias, seja de descanso. Sabe, eu tenho uma passagem. E Páscoa fala, feliz passagem. Feliz ticket que Jesus te deu dizendo, é uma nova vida, uma nova jornada. Há uma nova estação na sua frente. Há um novo caminho que foi criado. Queridos, tem tanta coisa para falar. Há um novo mundo feito. E vocês têm uma passagem para esse novo mundo. Então, o que o cordeiro significava? Falando rapidamente do cordeiro. O cordeiro fala de liberação. Se você está celebrando a Páscoa, você está celebrando um cordeiro que morreu no seu lugar. O cordeiro fala do animal que foi morto lá no Egito, quem lembra? Na 10ª praga. E Deus falou assim, olha, pegue um cordeiro e vocês vão sacrificar o cordeiro e vocês vão se alimentar desse cordeiro. Já era um sinal dizendo que toda vez que a gente se alimenta de Jesus, nós temos libertação. Amém. Nós temos vida. Deus falou, olha, pega um cordeiro, junta a sua família e come o cordeiro por inteiro, não deixa nada. Mas você vai fazer algo, você vai pegar o sangue desse cordeiro e você vai passar nos umbrais da sua porta. Por quê? Porque um dia eu vou vir ferir, nessa noite eu vou vir ferir a terra, e a porta que não tiver o sangue vai ser ferida. Queridos, veja bem, aquele sangue falava de proteção. Aquele sangue falava assim, olha, nessa casa a dívida já foi paga. Aquele sangue não era como assim, algo mágico. Ah, não, não. O sangue estava dizendo, aqui já aconteceu. Aqui já foi pago. E Deus dizia, quando o anjo olhar o sangue, ele vai saber que naquela casa ele não pode tocar. Entenda, não é que ninguém precisasse morrer. É que alguém já havia morrido. Páscoa fala que o sangue de Jesus está na nossa vida. E quando Deus olha para nós, Ele fala, ali o pecado já foi pago. Ah, eu vou repetir isso, irmão. Porque se o sangue de Jesus está na sua vida, o céu inteiro diz, ali já foi pago. Ali alguém já morreu. Ali a dívida já foi quitada. Oh, glória. Então o sangue fala de proteção, de libertação. Fala de que uma morte já aconteceu. Fala de um anúncio do que viria. Da entrada de uma nova vida. E por aí vai. Então vamos começar hoje para nós falarmos e no final cearmos. Mateus capítulo 28, versículo 1. O anúncio. Mateus capítulo 28, versículo 1. Nós vamos ler o primeiro dia da semana, que é exatamente hoje. É o dia que a gente está celebrando, quando Jesus ressuscita. E vai dizer assim, depois do sábado, no primeiro dia da semana, bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. De repente, houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra da entrada e sentou-se sobre ela. Seu rosto brilhava como um relâmpago e suas roupas eram brancas como a neve. Quando os guardas viram o anjo, tremeram de medo e caíram desmaiados, como mortos. Então um anjo falou com as mulheres, não tenham medo. Então um anjo falou para a mulher, você já imaginou, querido? Você tem que, quando você lê a Nova Aliança, você tem que entender que isso aqui é uma resposta a tudo aquilo que aconteceu. Porque quando Deus fecha o jardim, Deus manda um anjo, dois querubins com uma espada desembainhada, dizendo agora assim, agora vocês protegem esse lugar. Agora vocês vão ser proteção, porque o homem não pode voltar para cá. Irmãos, quando Jesus ressuscita, um anjo desce, não mais para proteger, mas para anunciar. O anjo desce, não mais para dizer ao homem, não, aqui você não pode entrar. Mas o anjo desce falando, não tenha medo. Sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito que aconteceriam. Venham ver onde seu corpo estava. O anjo estava anunciando. É um novo tempo. E nesse dia há um anúncio espiritual. Sabe, as regiões celestiais estão anunciando. Há um novo tempo. O anúncio é, você é bem-vindo. Amém. Glória. Não tenha medo. Queridos, você tem ideia que não importava como as mulheres tinham chegado lá? Não, o anjo jamais olhou para elas. O anjo não disse, não tenham medo, porque vocês passaram a noite chorando e vocês estão fazendo uma boa ação de vir embalsamar Jesus. Não tenham medo que vocês andaram com Jesus 3 anos. Não, não, não. Não tenham medo, não pelo que vocês fizeram. Não tenha medo porque Ele ressuscitou. Você entende que a visão é tirada do que o homem pode fazer e agora é colocada no que Jesus fez? Não tenha medo. Qual foi o primeiro sintoma que Adão teve? Medo. Agora o anjo diz, não tenha medo. Por quê? Porque agora as coisas foram restauradas. Eu não estou mais aqui para proteger, eu estou aqui para anunciar que vocês são bem-vindos de volta. Que vocês podem novamente estar com Deus. Aleluia. Então, nós temos um anúncio. Um anúncio de que as coisas foram mudadas, glória a Deus, e foram mudadas em nosso favor. Foram mudadas para o nosso bem. Foram mudadas para coisas que são gloriosas demais e que a gente precisa da revelação do Espírito Santo para entender. Então, esse anúncio fala de um tempo onde nós voltaríamos a viver o que Deus pode nos dar. Eu tenho 2 estilos de vida para você. Vou deixar você escolher rápido, tá? Imagina que hoje Deus te deu 2 botões para você apertar e os 2 são uma forma de vida. Primeiro botão, você viver do que você pode produzir, fazer, da sua bondade ou da sua maldade. Esse é o primeiro botão. O segundo botão, você viver do que Jesus pode produzir, da bondade dEle, da fidelidade dEle. Escolhe rápido. Quando Jesus ressuscita, Ele estava dizendo, agora o ser humano pode sair do primeiro botão e adentrar no segundo botão, onde as coisas funcionam porque Deus é bom. Hebreus capítulo 4, entramos no segundo ponto hoje chamado descanso. Porque uma das consequências da Páscoa é que quem está em Cristo Jesus pode viver descansado. Eu vou repetir, porque a gente vive num mundo de correria, de produção, de meritocracia, mas a Bíblia fala que quem está em Cristo Jesus pode viver descansado. Eu vou repetir. Quem está em Cristo Jesus pode ser livre da depressão. Pode ser livre da crise de pânico, de ansiedade, do medo, dos temores, porque agora nós entramos novamente em um descanso. Então, o anjo anuncia, há um novo nível de vida para vocês. Aonde esse nível de vida nos leva? A um descanso. E aqui eu quero explicar rapidamente por que descansar. Hebreus capítulo 4, deixa preparado. Nós vamos ver que Deus criou o mundo em 6 dias, em Gênesis capítulo 1. No 7º dia, Deus fez o quê? Deus descansou. Deus descansou porque a energia dele acabou ou porque estava tudo pronto? Porque estava tudo pronto, aleluia. Então Deus viu tudo pronto e ele falou, se está tudo pronto, pode se descansar. E o homem é criado no 6º dia, no 7º dia, o que, que o homem faz com Deus? Pensa, gente. Era o dia do quê? Descanso. Então o homem descansou com Deus. De forma que o ser humano é criado não para criar. O ser humano não foi criado para ajudar Deus a criar o jardim. O ser humano foi criado depois que o jardim estava pronto e foi colocado lá para cultivar e guardar o jardim. Olha que benção. Então, descanso era algo natural que Adão vivia. Descanso era algo natural que Jesus e Adão, perdão, que Adão vivia no Éden. Vamos lá. Depois que Adão peca, uma das maldições foi assim, Adão, do suor do seu rosto, você vai fazer o quê? Você vai comer o seu pão. Então, você vai ter que se esforçar agora, Adão. Adão, você vai ter que ralar. Adão, você vai ter que rebolar, como minha mãe dizia, para fazer as coisas acontecerem. Você vai ter que desempenhar, desempenhar, desempenhar. Por quê? Porque você saiu do meu fluxo de vida. Aqui as coisas funcionam. Adão, o botão que você apertou, você vai ter que fazer as coisas funcionar. Então é bom você cuidar da sua família, é bom você fazer tudo certo, é bom você ter um procedimento correto, Adão, é bom você acordar cedo e trabalhar, e trabalhar, e trabalhar. Por quê? Porque se você não fizer isso, você não vai comer. Mas esse era o plano inicial de Deus? Não. O plano inicial de Deus era, Adão, você se alimenta e você vive porque eu sou bom. Então, quando Jesus morre e a dívida é paga, querido, você precisa entender que não existe mais uma dívida entre você e Deus. Isso é muito forte, porque a maioria do povo cristão continua pregando que há uma dívida entre nós e Deus. Se existe uma dívida ainda entre nós e Deus, como cristão, lavado e remido no sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus não foi completo. Então, ou a gente foi restaurado totalmente, ou ainda existe algo a ser pago. E se existe algo a ser pago, nós vamos precisar de um outro sacrifício. Amém. Mas se nós não precisamos de um outro sacrifício, porque Hebreus 10 fala que de uma vez por todas ele nos aperfeiçoou, nós agora podemos entrar de novo em um lugar onde a gente fala, Deus, eu sei que não existe falta entre mim e ti. Eu sei que foi pago. E por que foi pago? Porque o sangue de Jesus é poderoso. Então, quando esse sangue paga a dívida, ele proporciona novas coisas. E uma delas está escrita em Hebreus capítulo 4. O que, que o autor de Hebreus capítulo 4 está falando? Ele está falando para quem, gente? Para o povo hebreu. E quem foi o povo que foi escolhido por Deus durante essa peregrinação lá de Adão até Jesus para guardar a aliança, para fazer as coisas acontecerem, para ser um modelo? O povo hebreu. Então, qual era a promessa de Deus de descanso para o povo hebreu? Alguém sabe? A terra prometida. Um dia vocês vão achar descanso na terra prometida, numa terra que mana leite e mel. O que o autor de Hebreus vai trazer é o seguinte, a terra prometida que manava leite e mel não era o descanso, era só um símbolo do que viria. Vamos lá? Hebreus 4:1 diz assim, uma vez que permanece a promessa de que entraremos no descanso de Deus. Alguém pode dizer amém? Amém. Quantos querem entrar no descanso de Deus? Eu quero entrar no descanso de Deus. Então ele está dizendo, olha, existe a promessa que nós entraremos no descanso de Deus. Existe uma promessa que nós entraríamos no lugar que as coisas funcionam. devemos ter cuidado para que nenhum de vocês pense em que falhou. Porque se você pensar que falhou, você está anulando a cruz. Eita, meu Deus. Porque se você pensa que você pode ou não fazer alguma coisa, você parou de olhar para Jesus. Então, o que o autor de Hebreus está dizendo é, os nossos pais viveram algo que foi profetizado, mas a profecia chegou para a gente. Aleluia. Qual a profecia? De que nós entraríamos no descanso. E devemos ter cuidado para que ninguém pense que falhou. Versículo, a gente pode ir para o 3? Pode ser o 2, então, porque essas... Vamos para os 3. Amém. Pois você lê em casa. Pois nós... O que, gente? Pois nós... Pois nós... Pois nós... Você é muito inteligente para ser bobo. Nós, os que cremos, não nós, os que fazemos. Há uma grande diferença entre crer e fazer. O autor de Hebreus está dizendo, pois nós, os que cremos, quem lembra das crianças, onde Jesus fala para Tomé assim, bem-aventurado Tomé, aqueles que não viram, que não colocaram as mãos nas minhas feridas, mas creram. O que o autor de Hebreus está dizendo é, nós não vimos, mas nós cremos. E assim como a incredulidade tirou o homem do paraíso, porque Adão não creu no que Deus falou. Adão teve dúvida e se apropriou de uma inverdade proferida pelo diabo, e a incredulidade roubou ele do paraíso. Agora o autor de Hebreus está dizendo, pois agora nós que cremos, nós que revertemos o processo de incredulidade em fé, entramos em seu descanso. Pode aplaudir Jesus. Como que você entra no descanso? Não fazendo, 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 fazendo. Esse não é o evangelho. O evangelho é eu criei que foi feito. E porque eu criei que foi feito, eu criei nessa Páscoa. No grego, o Manel estava nos explicando que eles falam assim, feliz ressurreição. E o outro responde, sim, ele vive. Não é feliz Páscoa, é feliz ressurreição, sim, ele vive. Nós que cremos nisso, nós entramos no descanso. Versículo, pode ser o 4, e depois nós vamos para o 8 e para o 9. Vamos para o 3, eu vou ler todo ele. É porque tem coisa que é difícil explicar e vai levar tempo. Mas entramos em seu descanso. Quanto aos demais, Deus disse, assim jurei em minha ira, jamais entrarão em meu descanso. Para quem que Deus falou isso? Vocês lembram para quem que Deus falou isso? Para o povo que não estava crendo, para o povo que estava no deserto, e ele falou assim, vocês não vão entrar na terra prometida, vocês não vão entrar no meu descanso. Embora as obras estejam prontas, as obras estão prontas desde a criação do mundo. Querido, deixa eu tentar explicar isso. Deus não está trabalhando para te dar um milagre. Sabe, Deus não fez o mundo em 6 dias para agora gastar 40 anos para te dar um marido que você está pedindo um milagre. Olha, não, Deus está trabalhando, Deus está trabalhando. Não, Deus está trabalhando. Irmão, deixa eu te explicar. Deus já trabalhou. As obras estão prontas desde a fundação do mundo. O que nós estamos fazendo, o exercício de fé, não é pedir Deus prepara, é dizer Deus estamos prontos, pode enviar. Estamos prontos, pode enviar. Nós sabemos, Deus, que está tudo consumado. Então, as obras estão prontas desde a criação do mundo. Querido, Deus já preparou tua vida. Vocês são increntes, incrédulos. Vocês preferem o aviãozinho de dinheiro do Silvio Santos. Vocês preferem a falsa certeza de um concurso público. E de, às vezes, ter um currículo que diz que você é médico, doutor, político, alguma coisa que traga valor. Deixa eu explicar. Isso, para Deus, é nada. Sua conta bancária, para Deus, é nada. Pega essa porcaria toda e faz o que você quiser. Deus está dizendo, a única coisa que conta para mim aqui em cima é o sacrifício de Cristo Jesus. E quem entra no sacrifício de Cristo Jesus recebe descanso. E a gente vai entender descanso do quê? Porque toda coisa que tira os seus olhos de Deus é maldição. Tudo que retira os seus olhos de Deus é maldição. Versículo 4. Sabemos que as obras estão prontas por causa da passagem que menciona o seguinte: no sétimo dia, Deus descansou de todo o seu trabalho. Vamos agora para o versículo 8, 9 e 10. Versículo 8, 9 e 10. Quem que introduziu o povo na terra prometida? Josué. Olha o que o autor de Hebreus está dizendo. Se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado de outro dia e de um outro descanso por vir. O que o autor de Hebreus está dizendo, se a terra prometida de Israel era o que Deus tinha prometido, Deus jamais falaria que existiria outro descanso. Versículo 9. Logo, ainda há um descanso definitivo à espera do povo de Deus. Ainda há um descanso definitivo, não de território. Definitivo à espera do povo de Deus. Há um descanso à espera. Há um descanso de alma e de espírito à sua espera. Ah, meu irmão, nós precisamos de uma libertação de alma. Porque a nossa alma se apegou a coisas que não trazem descanso, e a vida inteira a gente aprendeu a se comparar e a se medir e a tentar ver o que o outro está fazendo e fazer melhor, e assim nós fomos vivendo. Mas agora nós nos achegamos até a Páscoa, até Jesus, e Ele fala: há um descanso para a sua vida. Verso 10. Porque todos que entraram no descanso de Deus, lê. Não, para só a primeira parte. Pois todos que entraram no descanso de Deus, descansam do seu trabalho. Pois todos que entraram nesse lugar chamado Jesus, descansam do seu trabalho. O que que esse versículo quer dizer? Que a gente vai parar de trabalhar? Não. Quer dizer que nós vamos ter descanso enquanto trabalhamos. Porque o nosso sustento, a nossa aprovação e a nossa identidade não vem do nosso trabalho, vem de Cristo Jesus. Então, o que o autor de Hebreus está dizendo? Porque todos que entraram no descanso de Deus, descansam do seu trabalho. Como Deus o fez após a criação do mundo. Existe um descanso para a sua alma e para a sua vida, que é igual ao descanso que Deus fez na criação do mundo. Lembra dos dois botões? Se eu estou cuidando da minha vida, é melhor eu ter certeza de tudo, certificar tudo duas vezes. Mas se Jesus está cuidando da minha vida, eu posso descansar. Amém. E por que que eu posso descansar? Porque agora eu tenho uma nova identidade. Não é mais o Gabriel fazedor, é o Gabriel que crê. Não é mais o Gabriel que está tentando, vou citar o meu exemplo e você coloca o seu, tá? Que está tentando pregar para convencer pessoas. É o Gabriel que foi convencido por Deus e está apenas anunciando o Evangelho. Não é o Gabriel que está tentando cuidar da sua família com toda a sua força. É o Gabriel que ama a sua família, mas colocou a sua família aos pés de Jesus. Olha como é diferente, como a vida funciona diferente, de forma que tudo que nós temos e vamos ter é um presente que foi dado por Deus. E esse descanso, então, revela que nossa suficiência vem de Deus. E nós entramos no último ponto para a gente fechar, que nós temos uma nova identidade. Fala identidade no seu lugar. Nós temos uma nova identidade. E é nessa identidade que as coisas de Deus funcionam. É nessa nova identidade que as coisas de Deus funcionam. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios 5, 17. Ah, queridos, eu quero declarar nessa manhã que nós vamos ser surpresos pelo tamanho da bondade de Deus. Quando a gente entra no descanso, as coisas fluem. Quando a gente entra no descanso, a gente volta ao lugar que Deus preparou para a nossa vida. Olha o que Paulo está dizendo. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou. Queridos, feliz ressurreição. Adão estava em Deus. Amém. Adão estava em Deus, pecou e teve sua identidade totalmente destruída. Nós nascemos no primeiro Adão. Quando nós aceitamos Jesus, Paulo fala assim, logo todo aquele que está em Cristo se tornou uma nova criação. Prazer, nova criação. O que Paulo está dizendo é, a maldição foi revertida. A maldição foi revertida. Porque Adão perde a identidade dada por Deus. Em Cristo Jesus, nós recebemos de volta agora uma nova identidade, uma nova criação. Veja bem, a velha vida... A velha vida acabou. Irmão, a velha vida acabou. Talvez você chegue diante de Deus tentando se lembrar de tudo que você fez de errado e com coisas que te incriminam. Mas Paulo está dizendo, se você está em Cristo Jesus... Se você comeu desse cordeiro, a sua velha vida acabou. E uma nova vida teve início. Aplauda Jesus. Uma nova vida teve início. A maldição de Adão foi, Adão, você vai morrer, porque separação de Deus produz morte. Eu termino lendo 1 Coríntios, capítulo 15. Versículos 55 a 58. Porque o maior medo que o ser humano tem é de morte, é de morrer. É o tempo que vai acabando. Morte emocional, morte espiritual, morte física. E agora Paulo está vendo o que aconteceu no mundo espiritual. E ele fala assim, ó morte, onde está a sua vitória que reinou desde Adão? Ó morte, você que assolou a humanidade durante 4.000 anos, eu estou olhando para a cruz e eu estou te perguntando, ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o seu aguilhão? Verso seguinte, o pecado é o aguilhão da morte que nos fere e a lei é o que torna o pecado mais forte. Agora olha o versículo seguinte, para a gente poder glorificar a Deus. Mas graças a Deus, que nos dá vitória sobre o pecado e sobre a morte por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ó morte, onde está o seu aguilhão? Onde está a sua vitória? Você que afligia as pessoas e a alma das pessoas. Paulo está olhando aqui e dizendo, eu estou vendo que pela cruz tem um povo que é livre. Ó morte, onde está a sua vitória? Ó pecado, onde está o seu aguilhão? Deus está dizendo, aquilo que foi produzido em Adão chega em um fim quando nós encontramos Cristo Jesus. E eu quero declarar sobre sua vida e sobre minha vida, feliz ressurreição. Feliz ressurreição de pureza, de bondade, de amor, de alegria, de paz, de vida, de descanso. Feliz ressurreição até no seu trabalho, porque quando você chegar lá agora, você vai dizer, Jesus, você está botando as coisas em ordem. Querido, eu vou dizer que hoje eu me assustei. Porque eu cheguei aqui 9:07 da manhã, tinha uma fila tão grande ali fora, que eu falei, alguma coisa deu errado na igreja. Falei, rapaz, será que não abriu? Será que... Eu não sei, porque é incomum um culto de 9 horas estar assim. E eu cheguei lá atrás, voluntário, falei, alguém sabe o que aconteceu? Aí falaram assim, a igreja está cheia. Aí eu, 9 horas da manhã? Ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está seu aguilhão? Sabe, querido? É bom demais andar com Deus. É Ele que abre a porta, é Ele que fecha a porta, é Ele que capacita. Sabe, é Ele que nos guarda. A nossa vida está nas mãos de Deus. E nós vamos participar agora para a gente celebrar essa Páscoa, a Santa Ceia. E nós vamos cear, porque a ceia fala sobre mim e sobre você. O quê? Que há um sangue que cobriu as nossas vidas. Há um sangue que nos perdoou. Há um sangue que nos purificou. Jesus falou assim antes dele morrer, na última ceia, na última celebração com os discípulos. Ele fala, olha, essa é minha carne. Participam dela. E esse é o meu sangue, bebam dele. Vocês terão vida. Vocês terão vida. Páscoa fala, há uma possibilidade da gente ter vida. E talvez você tenha chegado aqui com notícias ruins. Talvez você tenha chegado aqui passando dificuldades, desafios. Queridos, essa semana eu ouvi tanta coisa. Teve um momento que eu só chorei na presença de Deus. Falei assim, Jesus, nos ajuda. Nos ajuda. Porque a sua palavra fala que foi tudo consertado, mas às vezes o que a gente vive aqui embaixo é uma grande bagunça. É ou não é? E você olha e você fala assim, eu não sei se tem esperança, mas o convite da Páscoa é, para de olhar a sua vida, para de olhar as suas circunstâncias, para de olhar o que aconteceu ou não com você e com os seus, e olha para o alto. Porque quando você olhar para o alto, você vai ver, há uma nova vida que foi possibilitada por Cristo Jesus. E nessa nova vida há descanso, há uma nova identidade. E você pode dizer, Deus, obrigado. Obrigado, porque não tem nada a ver comigo, porque se fosse por mim, eu estaria fora, Deus. Quem poderia dizer, eu posso voltar para o jardim? Quem poderia dizer, eu me santifiquei o suficiente, eu nunca errei? Mas esse sangue fala assim, teve um que fez isso tudo por nós. E quando a gente participa da Santa Ceia, não é para comprovar que a gente é bom. É para comprovar que Jesus é bom. Quando a gente participa da Santa Ceia, sabe? A gente está chegando diante de Deus e dizendo assim, Deus, eu quero te dizer que eu não sou um sacrifício. Se você é cristão, entenda isso. Quando você segura a Santa Ceia, você está dizendo a Deus, Deus, eu quero dizer que eu não sou o sacrifício, porque não seria bom o suficiente. Eu não atingiria o mínimo, mas eu venho trazendo o meu cordeiro, Deus. Amém. É nesse cordeiro que eu quero me vestir. É nesse cordeiro que eu quero me basear, Deus, eu preciso de descanso, Deus. Eu preciso de vida. E aí, quando você participa da Santa Ceia, é esse lugar onde a alma humana, ferida, machucada, pequena, se encontra. Com o versículo que diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E às vezes a gente não consegue ver, não consegue às vezes sentir, mas espiritualmente Deus olha pra gente e diz, nova criatura, tudo novo, fé nova, vitória nova, amém? Feliz ressurreição, feliz Páscoa, coloque-se de pé. Senhor, eu abençoo o suco, o pão, muito obrigado, Deus. Pela tua grande obra na cruz, por esse dia de festa, de alegria. E eu quero te pedir, Deus, que ao participarmos da Santa Ceia, que o nosso coração possa se familiarizar cada vez mais com essa verdade. O preço foi pago, está consumado, está consumado. Entramos no descanso, descansamos do que nós podíamos fazer e nos alimentamos do que Jesus faz. Muito obrigado, assim nós oramos. Amém e amém. Eles vão passar a Santa Ceia. Se você tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você pode participar. O único requisito é esse. Você de fato acreditar que Jesus é o seu único Salvador. Que Jesus é sua única justiça e não tem outro. Chegamos ao final de mais um podcast. Espero que essa palavra tenha trazido luz e direcionamento à sua vida. Caso você queira nos acompanhar mais de perto, baixe o nosso aplicativo Ide Online. Também nos siga nas redes sociais, @idebrasilia, para saber tudo o que está acontecendo. Um grande abraço, nos vemos em breve.